Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola, 8 horas em Cabo Verde, 9 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas em foco neste jornal.
Expectativa em torno do discurso à nação do presidente João Lourenço daqui a uma hora no Parlamento. São já 19 os garimpeiros ilegais que morreram em Moçambique, levados pela enxurrada provocada pelo mau tempo no norte do país. E hoje assinala-se o Dia Mundial da Lavagem de Mãos.
Vamos ao desenvolvimento. Começa agora o jornal com João Pereira da Silva.
Está marcado para daqui por uma hora o discurso do presidente João Lourenço sobre o Estado da Nação e que marca a abertura do novo ano político em Angola. Rui Mangouve, presidente da Associação Cívica, Presença Cívica, aliás, espera do presidente pistas para a melhoria do ambiente de negócios.
Tenho a expectativa que o Presidente da República traga no seu discurso esclarecimentos à situação económica do país. Como se sabe, até agora as políticas macroeconómicas que têm sido gizadas pelo Executivo não têm surtido o efeito desejado para a vida dos cidadãos.
Já o jornalista Milonga Bernardo espera ouvir do Presidente uma referência às eleições autárquicas.
Relativamente às questões que têm que ver com as autarquias, sou daqueles que entendem que nessa a lei do regime financeiro das autarquias locais, que é a lei número 13/20 de 14 de maio, sou daqueles que entendem que nessa altura não há condições para a realização das autarquias.
As expectativas recolhidas pelo jornalista Manuel Augusto em serviço especial para a RDP África sobre o discurso de João Lourenço daqui para uma hora, que vamos acompanhar em direto na antena da rádio. Ontem foi publicamente anunciada a infecção por Covid-19 do ministro do Interior de Angola, mas Eugênio Labrinho andava afastado da vida política há dois meses e agora sabe-se que o ministro foi testado positivo em setembro.
Numa nota de imprensa chegada a instantes na nossa mesa de trabalho, o gabinete do Ministro do Interior fez saber que Eugênio Labrinho testou positivo ao novo coronavírus em setembro último, tendo ficado internado para tratamento médico nas clínicas Medical Center e Girassol. De acordo com a mesma nota, após internamento, o responsável testou negativo e está nesta altura em repouso domiciliar. O ministro agradece à sua família, ao executivo angolano, às autoridades judiciais, aos políticos, funcionários do Ministério do Interior, às autoridades religiosas e à sociedade civil pela manifestação de solidariedade. O titular do Interior aconselha também a população a redobrar as medidas de prevenção e combate à Covid-19, sublinhando que a doença é grave, silenciosa e mortífera.
Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África em Luanda. Também ontem foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República que vários bens na posse do general Copelica e do general Dino foram absorvidos pelo Estado, foram entregues pelos generais ao Estado. São edifícios e negócios que ficam agora nas mãos do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Entre os bens constam fábricas de cerveja e cimento, uma rede de supermercados e edifícios de habitação que passam a integrar de forma definitiva a esfera patrimonial do Estado. Moçambique também quer recuperar ativos resultantes de crimes financeiros. O governo está a legislar nesse sentido. É uma garantia da ministra da Justiça, Helena Kida.
Temos conhecimento de várias situações criminais e que implicam, envolvem bens e que, entretanto, no final não temos como ir recuperar esses bens. Nós sabemos que estamos a perder muito. Mas não posso quantificar. Mas, naturalmente, com este instrumento, nós criaremos condições para não perder. Este é o objetivo. Não é perder pouco, não perder é o ideal.
E para garantir os bens, a gestão dos bens apreendidos, vai ser criado um gabinete específico.
Dentro do Ministério de Economia e Finanças e dentro da Procuradoria-Geral da República, que é quem, na verdade, tem a vocação de investigar e identificar os bens e, naturalmente, trazê-los. Mas a Procuradoria-Geral da República não teria capacidade de fazer esta gestão de bens. Naturalmente, aí nós dizemos tudo bem, são bens quantificados e quem é que trata com valores. Em termos institucionais, é o Ministério da Economia e Finanças.
A proposta de lei já está entregue na Assembleia da República. O empresário Amiti Samigui, de 40 anos, foi baleado mortalmente ontem, em Maputo, enquanto encerrava o seu estabelecimento comercial numa das mais movimentadas avenidas da capital. Os autores deste crime puseram-se em fuga, mas Hilário Lolo, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, garante que o caso será esclarecido.
NIC, no seu todo, a nível da Puro, está preocupado sim com, com esta prática destes crimes, tanto que tem respondido prontamente. E fora este crime que estamos aqui a falar, assim como de outros crimes, e a dado momento tem conseguido esclarecer vários tipos legais de crimes.
E no norte de Moçambique, forte chuva provocou a morte de 19 garimpeiros ilegais. Foram surpreendidos pela corrente da água do rio Melula, no distrito de Rapal. Um número indeterminado de pessoas são dadas como desaparecidas desde a noite de terça-feira. É o que diz o inspetor Alfredo Cumbana, do Ministério dos Recursos Naturais.
Dos 16 corpos que estamos a falar agora, 13 deles foram de conhecimento das autoridades. Houve uma confirmação física dos corpos, mas acontece que há informações de que na zona montante onde estava o principal acampamento houve três óbitos também que não foram contabilizados. Podemos confirmar através dos túmulos onde foram enterradas as pessoas.
Entretanto, prosseguem as buscas. E hoje é Dia Internacional da Mulher Rural. Em Moçambique, as mulheres queixam-se de ser alvo de usurpação das suas terras e de serem excluídas dos processos de desenvolvimento. Orfeu de Salisboa, em Maputo.
As denúncias chegam, por exemplo, de Arminda Chilaúli, que é o ponto focal da Associação da Mulher Rural no distrito de Matutuíne, na província de Maputo, e denuncia a expropriação das suas terras de produção sem a devida compensação.
Estamos a ser tirados a terra no distrito de Matutuíne. Dizem que é fazer uma escola. Aí na escola nós aceitamos porque foi o bem para nós, para os nossos filhos. Agora, outro sítio até agora está em vão, não estão a fazer nada. Terra para produzir não tem, só tiveram terra para construir.
A mulher rural sente-se por isso colocada de lado na implementação dos programas de desenvolvimento rural, aliado a poucas oportunidades que lhes são dadas, diz a presidente do Fórum da Associação das Mulheres Rurais, Rebeca Mabui.
A maioria de nós, as mulheres rurais, não temos acesso a crédito, acesso à terra. Isso aí é um constrangimento. Não temos aquelas oportunidades que existem dentro do país, os investimentos, como é que... Só estamos a ver aquilo ali, investimento. Quando se fala de investimento, eu também estou aqui. Como é que eu também posso ser abrangido?
Mulheres juntas, unidas pelos direitos da terra, é o lema das comemorações hoje, quinta-feira, do Dia Internacional da Mulher Rural.
E o tema para a hora dos ouvintes também aqui na rádio, depois deste jornal. Em Cabo Verde, o portal informativo covid19.cv, desenvolvido pelo NOSI, foi destacado pelas Nações Unidas como uma das melhores plataformas virtuais a nível mundial dedicadas à covid-19. Mayra Silva, administradora da NOSI, fala com natural orgulho do projeto.
No único ponto tem todas as informações de todo o país, todas as ilhas, desde o número, os números positivos, os números recuperados. Isso permite que toda a gente tenha a mesma informação sobre o estado real de Cabo Verde. E não só foram funcionalidades inovadoras como um atendimento virtual, e também temos a gestão de tempo que foi dado estado de emergência.
As Nações Unidas a destacar Cabo Verde entre os mais de 50 países que desenvolveram soluções digitais para dar respostas aos desafios da pandemia. Para acompanhar em covid19.cv. Entretanto, um grupo de 80 cientistas disse que a chamada imunidade de grupo à covid-19 é uma falácia perigosa e que não tem qualquer fundamentação científica. Margarida Vaz.
Criar imunidade de grupo para lidar com a covid-19 e proteger os mais vulneráveis é uma estratégia perigosa. A imunidade de grupo não está comprovada cientificamente. É este o aviso de um grupo de investigadores de todo o mundo. A revista médica Lancet publicou a carta aberta de 80 profissionais de diferentes áreas científicas, onde estes manifestam a preocupação sobre como se está a lidar com a covid-19 e apresentam estratégias para proteger as sociedades e as economias. Perante uma segunda vaga de covid-19, tem surgido o interesse pelo que se designa de imunidade de grupo, o contágio em larga escala nos grupos de baixo risco, como forma de proteger os mais fracos. Os peritos na carta aberta na revista médica Lancet explicam que uma transmissão descontrolada em pessoas mais jovens só vai provocar mais mortes e doença em toda a população. Evidências reais em vários países mostram que não é possível restringir e controlar surtos. A imunidade de grupo não é a estratégia indicada para combater a Covid-19. Na carta conjunta, os cientistas falam em momento crítico. É urgente atuar, continuar as restrições. Até se chegar a uma vacina, apontam como caminho testar, isolar e criar medidas para reduzir e controlar a transmissão da doença.
Uma carta aberta de um grupo de 80 cientistas a referir que é uma falácia perigosa a história da imunidade de grupo à Covid-19. Já agora, hoje é Dia Mundial da Lavagem das Mãos, uma data que assume maior significado em tempos de pandemia mundial. Estudos demonstram que lavar as mãos com água e sabão pode reduzir a incidência de diarreia em cerca de 40% e também de infecções respiratórias até cerca de 25%.